Entrevista.
E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Suesa Badia de Souza Oliveira. Ela é especialista em farmacologia clínica, mestranda em saúde coletiva e coordenadora do estágio em saúde coletiva da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Tá certo, pessoal? E aí a gente vai conversar sobre a importância da atenção básica ou primária para o contexto da saúde pública. E a doutora Suesa já está na linha. Boa tarde, doutora Suesa.
Oi, boa tarde a todos que nos ouvem. Para mim é um prazer estar participando do programa, falando francamente. E mais do que isso, está levando informação a todos os nossos ouvintes espalhados aí pelo nosso Brasil.
Nossa, é isso mesmo, doutora. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Nós estamos muito contentes pela senhora ter aceitado, né, vir aqui conversar com a gente.
Para mim é sempre um prazer, na qualidade de conselheira federal de farmácia por Goiás, né? Uhum. Representamos o Conselho Federal, que é presidido pelo Dr. Walter Jorge João, que é um conselheiro do Estado do Pará, né? Então, para a gente é sempre um prazer, é papel, é tarefa do conselheiro estar contribuindo com a formação, né, com a educação em saúde da nossa comunidade e também com a promoção da saúde como um todo.
Com certeza. Então, doutora, o fortalecimento, né, da atenção básica ou a atenção primária é defendido, né, principalmente pelo Ministério da Saúde, como estratégico para o processo de crescimento e consolidação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Mas aí eu queria que a senhora esclarecesse para nós o que é a atenção primária à saúde.
Ótimo, excelente pergunta, bastante oportuno. Né? A atenção primária ou atenção básica é aqueles primeiros cuidados, são os transtornos menores, ela está inserida no contexto da promoção da saúde. Né? Então, hoje, né, é prioridade para nós, para os municípios principalmente, porque o município é que tem essa responsabilidade na gestão do cuidado da atenção primária dos seus munícipes, da sua população. Então, eu estou falando, né, daquele atendimento ao hipertenso, ao diabético, à criança, né, os cuidados para evitar a desnutrição, a diarreia, né, para o controle das doenças, mas também para evitar as doenças crônicas, sejam elas transmissíveis ou não. Então, a atenção básica ou atenção primária à saúde, né, ela é esse primeiro cuidado. E aí, principalmente o farmacêutico, né, ele tem um papel muito importante, porque hoje, né, a farmácia, enquanto estabelecimento de saúde avançado, e nós somos um estabelecimento de saúde avançado, regulamentado pela Lei 13.021 de 2014, né, o cidadão, ele vai à drogaria, ele vai à farmácia em busca de orientação, isso, de atendimento, de medicação, né? Ele está com a dor de cabeça, ele acha que está com a pressão alta, ele está com um machucado, com uma ferida, um ferimento, né? Com algum mal. Então, ali ele recebe as orientações, né? Ele até pode ser orientado ou direcionado para uma unidade de saúde. Então, esses são os cuidados primários de saúde que nós falamos, né?
Uhum.
E aí a gente, é importante que a população tenha o discernimento disso, porque a atenção primária bem orientada, bem cuidada, nós evitamos os males maiores, né, que seguem, né? Então, assim, um exemplo bem claro é a hipertensão. Se eu tenho um cuidado, né, para evitar essa hipertensão e aí a promoção da saúde, né, eu evito que esse paciente, ele venha a ter essa hipertensão, ou que pelo menos eu estabilize, né, ele não venha a ter complicações maiores devido ao aumento da pressão arterial. Seria basicamente isso.
Ah, entendi. E, doutora, onde as pessoas assim podem encontrar assistência em atenção básica nos municípios?
Ótimo. Então, assim, em primeiro lugar, ela está, né, hoje os municípios, os mais de 5 mil municípios brasileiros, eles todos são assistidos, né, na estratégia do saúde da família. É uma estratégia, é uma ação do Ministério da Saúde, né? Então, nos municípios, seja ele de pequeno, de médio, muito pequeno porte, nós temos, e aí eu vou falar de forma muito pontual, nós temos as unidades básicas de saúde, que aí o cidadão fala de postinho, de UBS, né, da casa de saúde. Então, é aquela unidade, é aquela casinha, né, que a gente carinhosamente fala, mas é a unidade básica de saúde. Fora isso, ele tem a farmácia e a drogaria, que está assistida pelo profissional farmacêutico, que também está habilitado a esses primeiros cuidados, esses cuidados básicos de saúde. É muito comum, Edileia, às vezes você, com um transtorno menor, né, com uma dor de cabeça, uma unha encravada, e aí eu falo assim de forma bem popular para que o nosso ouvinte entenda, né, de fato, com uma má digestão, né, alguma coisa assim, um transtorno menor, ele queira ir direto para um grande hospital, para uma unidade de saúde mais avançada, achando que ali ele vai ter um atendimento mais qualificado. Não deve ser esse o fluxo dele, né? Então, ele tem que ir para o atendimento primário, o atendimento básico. E esse atendimento básico, atendimento primário, significa que ele é de menor relevância ou de menor qualidade? Não é isso. É uma triagem que é feita e ali pode ser que ali mesmo ele resolva. É às vezes uma falta de hidratação, né? Ou é às vezes um curativo, um procedimento de menor complexidade. Não quer dizer que eu tenho que ir para o hospital, né? Muito pelo contrário, né? Hoje a gente trabalha, e eu vou usar um termo, e talvez ele realmente não exista no dicionário, mas a gente trabalha com a desospitalização, né, do cidadão. A gente quer ele mais perto da sua casa e sendo acompanhado pelos agentes de saúde, pelo farmacêutico, né, pelo enfermeiro ou pelo médico de família, que fica na sua região, né, daquela região adstrita, ali próximo da sua casa.
Sim, né? Então,
e esse desenho, ele assim, quanto menor o município, ele é de mais fácil compreensão, né? Então, um município pequeno ou é um bairro, eu tenho certeza que tem uma unidade básica de saúde ali que é referência para aquele bairro, para aquele povoado ou para aquela região. Então, é lá que o cidadão tem que procurar, com um documento de identificação. Às vezes tem unidade que procura um comprovante de endereço, mas minimamente um documento de identificação, registro de nascimento ou carteira de identidade, né? Um registro de identidade.
Ah, então, assim, para ficar claro para os nossos ouvintes, né? Sim. Doenças aí de menor gravidade, né? Como diarreia, resfriado, né? Isso. Nada de correr para grandes hospitais,
não,
né?
Não, é um erro. E assim, às vezes o cidadão, ele fica angustiado, né? Não, mas ali não vai resolver meu problema, eu tô muito sério. Ainda que assim, que é uma pergunta também delicada, como ele, cidadão, vai saber se é de menor ou maior transtorno?
Sim.
Então, ele procura a unidade de saúde, porque lá ele vai receber os primeiros atendimentos, ele vai passar por uma triagem, que se necessário for, ele vai ser encaminhado para uma unidade de maior complexidade.
E aí isso, terá o tratamento,
o que for necessário, da mesma forma na farmácia, né? Então, por exemplo, eu sou do estado de Goiás, né? E estou aqui gentilmente na MedServe com meu colega Claudinei, e com o meu colega Davidson, que são colegas farmacêuticos e fazem esse trabalho de atendimento farmacêutico. É, então, se um cidadão, né, vier aqui à farmácia, tiver, por exemplo, com dengue, né, aí ele vai receber a orientação que cabe enquanto farmacêutico, que a gente pode fazer no balcão da farmácia, né, enquanto prescrição farmacêutica, orientação farmacêutica. Diferente disso, nós vamos encaminhá-lo para uma unidade de saúde mais próxima, né? Uhum. Que aí é de acordo com a complexidade. Certo.
E, doutora, mas isso não incorre no fato, assim, por exemplo, daquela coisa de falar, ah, o brasileiro corre primeiro para ele quer tomar remédio, né? Sim. De ficar tomando, se medicando, automedicando.
Automedicação.
Não incorre nesse perigo se a gente for logo numa farmácia?
Eu quero acreditar muito, e eu tenho certeza disso, que não. Hoje nós temos excelentes profissionais assistindo às farmácias, né? Farmacêuticos. Nós somos mais de 200 mil farmacêuticos no país. Né, e nossas farmácias estão assistidas por esses profissionais. Né, então, enquanto saúde pública, a unidade de saúde é o lugar que o cidadão precisa procurar. Mas fora isso, é importante que ele entenda que a farmácia também é um estabelecimento de saúde avançado. Né, e lá tem um profissional farmacêutico. E esse profissional farmacêutico, ele vai orientar de acordo com as atribuições que compete a ele. Fora isso, esse profissional, que é um profissional responsável, sério, ele encaminha para o que necessário for, para a unidade, uhum, para um centro de referência, né, ou que seja para um hospital.
Certo. Claro, também ressaltando que não adianta chegar lá falando assim, ah, eu quero um remédio para dor de cabeça, sem especificar para ele exatamente quais são os sintomas, né, doutor?
O que geralmente acontece mesmo. Hoje todos nós, né, e o ouvinte deve, inclusive, assimilar essa fala, todos nós, assim, muitas vezes falam, não, o medicamental é bom para isso, eu tomei, é bom. Então, assim, todo mundo quer ter um pouco, quer ser um pouco farmacêutico, um pouco médico, um pouco psicólogo, né? É muito verdade.
Eu confesso que eu passei uma situação na semana passada, né, com minha mãe. Ela estava com prisão de ventre, e aí já me veio na minha cabeça um nome de um certo remédio que é bem popular. Uhum. E aí eu já fui na farmácia com a ideia de comprar este remédio.
Olha só.
Mas aí depois eu pensei, gente, não é melhor eu perguntar lá se ele não pode me indicar o melhor, como eu devo proceder realmente? Sim. E aí acabei fazendo isso. E realmente foi o melhor.
E eu não tenho dúvida de ler. Essa dúvida, né, que você teve, esse despertar, isso é graças a um trabalho de conscientização que está sendo feito no Brasil inteiro, capitaneado pelo Conselho Federal de Farmácia, dentro do sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais, do uso racional de medicamentos, né, que faz parte de uma política nacional de medicamentos. Da gente tanto preparar o profissional, né, no sentido de dispensar de maneira correta o medicamento, mas também do cidadão, dele entender a importância do uso correto, da orientação correta, e aí também da forma de guardar, né, da forma como ele vai ter aquela medicação em casa, que também é um problema sério, né, não aproveitar as sobras, né, não descartar no lixo comum, levar sempre para a farmácia, né, será que o que foi bom para minha mãe, para a dor de cabeça da minha mãe, vai resolver a minha dor de cabeça? Nem sempre é assim. Então, como fazer isso? Sempre orientar-se com o seu farmacêutico ou ir à unidade de saúde mais próxima da sua residência, né, do seu convívio.
Ah, correto. E eu fiquei sabendo, doutora, que a senhora tem dito em entrevistas e tem falado sobre uma nova consciência, né, de estar priorizando a promoção da saúde. Como é que é exatamente essa promoção da saúde?
E também, Edileia, essa promoção da saúde é um movimento mundial, né, que a gente, no Brasil, nós temos uma política nacional de promoção da saúde, ela é de 2006, mas que nós estamos ainda em franca implementação, que é a implementação do cuidado com a saúde, né? Da caminhada, da alimentação saudável, que isso é possível para todo mundo, né? Desde o de melhor condição socioeconômica, financeira, até o trabalhador braçal, o trabalhador da fazenda, né, da rocinha, aquela mulher simples, aquela mulher talvez sem uma formação superior. Então, isso está ao nosso alcance. Né? O que, que é, de fato, esses bons hábitos de saúde? Né? É eu misturar as cores na minha alimentação, comer melhor as folhas, as verduras, né, fazer uma caminhada, né, toda cidade hoje tem um lago, ou tem uma praça, ou tem uma pista de caminhada, e eu costumo muito falar isso com os meus alunos, né, por mais simples que seja a cidade, ela tem esse espaço, né, então que utilizemos com as caminhadas, com a atividade física. Então, eu vejo isso de forma assim, muito positiva, ainda temos muito a melhorar, mas a população ela está atenta, né? E isso não é só para a classe A. Eu acho que hoje existe um movimento, né, bastante assim, heterogêneo de classes, bastante misturado, né, dessa conscientização, né, da promoção da saúde. E em contrapartida também da desmedicamentalização, também não existe essa palavra, né? Mas é uma forma da gente falar que é o seguinte, é possível eu melhorar o mal sem necessariamente ter que tomar um remédio ou um medicamento, né? Então, eu posso melhorar com uma caminhada, com uma corrida, com um passeio no parque, né? Melhores condições e qualidade de vida, né? É isso. Essa é a promoção da saúde, dentre outras diretrizes. É claro que aqui a gente está falando de uma forma assim, bem palatável, né? Bem leve, para todos nos entenderem, né? O que de fato é essa promoção.
Então, é muito melhor fazer uma caminhada, né? E buscar uma alimentação saudável,
e
né?
Outras práticas alternativas, né? Eu gosto muito, tem pessoas, né? A meditação, é a acupuntura, são as plantas naturais, são chás, né? São as macerações, não, né? Essas alternativas, mas de forma orientada também, né? Sim. Então, eu acredito muito e eu sei que nós estamos, assim, entrando com força a audiência na região norte, né? Que tem isso muito na sua cultura, né? Isso já é reconhecido pelo Ministério da Saúde dentro das práticas integrativas e complementares do Sistema Único de Saúde, né? Então, isso não é mito, né? Isso não é simplesmente uma questão cultural. Isso hoje é respeitado, né? Então, que abracemos cada um de nós. Eu, por exemplo, sou do Cerrado, né? Nós temos aqui o Cerrado Goiano, que tem as belezas, tem as Sim. potencialidades, né? E cada um dentro da sua região descobrir essa forma melhor de qualidade, de promover saúde. Então, hoje a gente busca a promoção da saúde para não adoecer.
Isso.
E não como era antigamente, tratar o doente. Hoje eu busco evitar que ele adoeça.
É verdade. Nada de ficar aí se entupindo de remédio, né, doutora?
É verdade. Veja só, uma farmacêutica falando isso, né? E se necessário for, que consumamos, sim, a medicação, né? Mas de forma orientada.
Tá,
né?
Certo,
racional.
Então. Ok, doutora Sueza. Será que quer deixar mais alguma coisa aqui, alguma mensagem aos nossos ouvintes?
Eu assim, com muito carinho, quero agradecer a oportunidade, dar um abraço carinhoso para o assessor de imprensa do Conselho Federal de Farmácia, Luiz Brandão, e toda a equipe do Conselho Federal, em especial meu presidente, Dr. Walter Jorge João. Né, um carinhoso abraço para os farmacêuticos aqui do estado de Goiás, né, que a gente representa esse estado dentro do Conselho Federal. Dizer para todos que estão nos ouvindo, né, que hoje nós temos a saúde, a orientação muito próxima de nós. A gente precisa utilizar né, dessas ferramentas, orientar com o farmacêutico, buscar orientação lá na unidade básica de saúde, que lá tem profissionais competentes. A saúde hoje, ela é multiprofissional, né? Então, é o farmacêutico, é o médico, é a nutricionista, é o enfermeiro, é o terapeuta ocupacional, trabalhando de forma coletiva, né, para melhor conduzir essa saúde, né, para a gente viver melhor, né? É isso que eu falo, e assim, um abraço grande para todos, né? Eu tenho um carinho muito grande também com a região norte, trabalhei alguns anos aí com o estado do Amazonas, né? Um grande abraço para todos que nos ouvem. Muito obrigada pela oportunidade.
Ok, doutora Suez, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Estamos sempre à disposição.
Ok, tchau, tchau.